A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Y masa, a ver si la da Brian, cántalo.
Sí, reconozco y soy un agradecido eterno del cariño y el afecto que me transmite la gente permanentemente.
Feliz,
que lo cumpla
García,
que lo cumpla
feliz. Y cuando estaba en el aire, esperaba verlo a Dios, no te vi.
El pase para Parragués. Hacía un buen partido, pero cuando no quedaba nada, las soluciones vinieron desde el banco.
Colo Colo lo termina ganando casi a la antigua, a lo mero macho nomás, de impulso, de fuerza y de convicción.
Señoras y señores, en un ratito, River regala a Argentina por 3-0. River sueña con el campeonato, River sueña con el título. River 3, Argentino Junior 0.
Que haces ao som de Louco Tu Forma de Ser, do Los Autênticos Decadentes. Isso é uma... Por que que é a melhor banda da história, Petício Dias?
Primeiro, boa tarde, boa noite, bom dia a todos os ouvintes e a você, Colimba Lepre. Porque eles são completos, né? Você pode ali...
É um cabide de emprego também.
É um cabide de emprego, primeiro de tudo. Mantendo a economia argentina e mexicana ali, sempre muito bem... movimentadas, né? Só porque eles têm na banda de músicos e tudo. E depois por ser tão eclético, né? Eles falam de amor, podem ser românticos, eles podem falar de uma noitada, eles podem falar de 500 coisas.
E eles transitam entre vários ritmos também, né?
Muito.
Eles vão,
isso é verdade.
Pra cumbia,
agora,
pro ska, pro rock.
Tirando a ironia de que, porque eu realmente gosto, todo mundo que acompanha aqui sabe que sou fanático. Eles transitam muito, é verdade, assim, tem muita cumbia, ska, às vezes é um rock maior, às vezes é um rock mais baladinha, né, exatamente, então eles realmente conseguem se adaptar a diferentes tipos de gramada.
E eles são, talvez, junto com Los Fabulosos Cadillacs e Gilda... os mais adaptados nos tablões.
Ah, eu
né?
acho que uma...
Tem muita música deles por aí.
E Calamaro também, né?
Calamaro
muito forte. Eu diria que a final desse torneio é Calamaro versus
Los Autênticos. É verdade. E por que te surpreende o River Plate de Marcelo Gallardo? Será que vai conseguir esse pagaré, como diz o Diego Borinski?
Eu acho que vai estar chegando a hora, sim, desse primeiro título nacional, né, do Gallardo, o primeiro título de liga ali dele com o River Plate. Eles conquistaram tanta coisa em copas e
que eles não tinham tempo torneios. De pensar no
mas
campeonato.
Era muito isso, e aí o campeonato argentino também muda de regulamento, muda de forma em algum momento, isso não foi sendo prioridade, né? Tem, sim, aquela perda traumática na última rodada pro Boca, mas, né, 2-3 anos atrás, mas o River muitas vezes não se dedicava ao torneio, né? E agora, dessa vez se dedicando, né, tendo esse olhar um pouco mais atento pro torneio local, tá chegando. O que era natural, um time com a qualidade, com que esse ciclo todo teve do Gadiardo. E aí, de novo, né? Quando parece que vai secar, ele consegue remontar o time e botar na linha. Impressionante, assim.
Julián Álvarez jogando fino da bola.
Fino, assim, fazendo já diferença.
É o jogador que está sendo cogitado tanto no Milan quanto na Inter de Milão. É verdade, o Marcelo Gallardo esteve muito próximo de conquistar o Campeonato Argentino. Ele perde aquele jogo para o Atlético Tucumã e o River e o Boca ganha do Gimnasia de Diego Maradona na Bombonera.
Exatamente, sai campeão na Bombonera com o Maradona no time rival, né?
Feliz, treinando
o time adversário.
Derrotado, mas feliz porque inclusive conseguiu evitar de alguma forma ou não o rebaixamento do Gimnasia naquela temporada.
Jogo, exatamente, porque depois jogava, eles ainda tinham jogos para disputar, mas aquele jogo também tinha essa importância. O Boca, ao mesmo tempo que o Gimnasia podia entregar esse título pro Boca de Maradona, também isso ia complicá-lo no rebaixamento e não acabou não acontecendo, ele conseguiu escapar depois.
A gente escutou aí os gols aí na abertura, um dos gols, né, do River Plate na vitória sobre 3-0 sobre o Argentino Júnior, que aconteceu nessa semana, e com isso o River abriu 9 pontos de vantagem para um Tajeres que começou muito bem e foi perdendo fôlego, né?
E o Tajeres que, sim, foi perdendo fôlego, mas de qualquer jeito é surpreendente, né? Assim, é muito uma ótima campanha. E o Tajeres pode estar, se eventualmente, né? Vamos falar de alguns Cs aí. Se o Gallardo deixa o River Plate, o
chegou a ser sondado no Barcelona.
O substituto
semana.
Pode estar no Tajeres, né? Então,
Cacique Medina. Então, uruguaio.
Que inclusive começou a aparecer em alguns lugares, por alguns torcedores, até naquele momento em que parecia que o Maestro Tavares ia deixar a seleção uruguaia. E já começou a aparecer o nome dele para alguns torcedores. Aquelas ventilações ainda de nomes. Né, o Aguirre obviamente era o mais forte, mas o Cacique Medina já começava a aparecer nas enquetes.
Eu acho que le queda grande.
Muito,
a Celeste
tem que,
ainda.
Tem que ralar.
Tem que ralar. Isso. E é mais para Diego Aguirre. Hay que remar. Mas é um bom Tajeres que, querendo ou não, né, o grande perde pro River Plate no fim de semana passado, e aí ele tem um tropeço, porque abre 3-0 com o Lanús aqui jogando na Fortaleza, e toma o empate, o Lanús busca o 3-3, aí o River no dia seguinte vence 3-0, então o River abre 9 pontos, e o curioso caso do Vélez Sárcio, que ultrapassou o Boca Juniors, porque venceu o próprio Boca. É um outro bom time também que tá...
Sim, que tá ganhando cara, né? Lá atrás, quando a gente começou a falar, né, nesse semestre aí de confrontos da Libertadores, a gente falava que esse Vélez ainda não tinha... Né, tava começando a se armar, mas a gente não tinha muito cara. E eu acho que tem uma cara esse time.
Tem uma cara, e sabe quem tá jogando fino da bola? O flamenguista vai dar risada, mas Mancuejo.
Tá fazendo diferença ali. Mas ele sempre teve, assim, qualidade ele tinha, né? Às vezes era irregularidade, às vezes era um pouquinho mais de disposição também.
E o Rick Centurion, pra sua tristeza, você que é um fã declarado, inclusive, tem uma tatuagem na omoplata.
Na omoplata, Rick.
Escrito Rick. Ele parece que, ao que tudo indica, tá de saída do Vélez. O Racing tá de olho nele. Mas tem alguns problemas ali, né, pra resolver, porque ele saiu muito brigado com a diretoria do Racing. E o Racing quer, mas aí tem que ver, porque tem uma dívida do Racing com ele, se ele abre mão, como é que vai ser.
Racing que sempre foi a casa dele, né?
Sempre foi a casa, apesar de ele se declarar torcedor do Boca, ele sempre disse que tinha um carinho especial com o Boca.
Nunca escondeu, mas.
Mas
o Racing é onde ele aparece, volta e sempre acaba sendo lembrado lá, né?
E aí a gente escutou na abertura também um trecho do Campeonato Chileno, porque teve clássico no fim de semana, um clássico importante, o Colo-Colo vira um jogo com a Universidade Católica, né? Vence por 2-1 no apagar das luzes, e ali o Colo-Colo conseguiu abrir uma distância de 5 pontos para a Católica. O problema é que perdeu agora, jogando nessa semana, né? A gente está gravando hoje na quinta-feira, então perdeu hoje para o Audax Italiano. E aí a Católica, se vencer no fim de semana, pode novamente encurtar a distância para 2 pontos.
Quem acompanhou este clássico aqui desde o Brasil?
Eu acompanhei esse clássico, foi no domingo e foi um jogão.
Foi um jogão, você foi me enviando ali, você foi me atualizando ao longo do jogo, tô acompanhando aqui.
Foi um jogão, viu? O Diego Valencia abriu o placar para a Católica ainda teve um pênalti ali no... muito foi pedido, mas o juiz não deu um pênalti ali no primeiro tempo, mas foi pênalti sim, que o Solari mete a mão na bola. O Solari acaba empatando o jogo no segundo tempo já, e quando tudo parecia que ia terminar empatado 1-1...
Finalzinho do jogo.
jogo.
Finalzinho do jogo, Javier Parragués fez o segundo gol. E o Parragués, ele é curioso porque ele é muito questionado pelo... A torcida do Colo-Colo acha ele um patadura. Acha que ele é um grosso, que ele não tem o menor cabimento, ele tá ali. Que ele é ruim, que ele não tem técnica. E aí, aos 98 minutos, aos 93 minutos de jogo,
ele vai 48,
ele vai dar o gol.
Clássico. A gente já comentou aqui com o Colo-Colo no clássico contra outra universidade.
Soberano.
Já tem uma paternidade enorme e ganhando esse clássico de novo. Fundamental pra recuperar. E é isso que a gente tava falando. Se você lembrar na temporada passada o sufoco que foi o Colo-Colo, esse título não deixa de ser
surpreendente.
Claro, o Colo-Colo ser campeão chileno não é surpresa, mas da forma como aconteceu essa revirada de um time que até no ano passado brigou até o último suspiro contra o rebaixamento.
Pra não cair, né? E ele pode cortar um tetracampeonato da Católica, que era até o mais indicado. O problema é que aí aconteceram algumas mudanças, né? O Colo-Colo acabou trazendo Gustavo Quinteiros no final do ano, da temporada passada, pra evitar o rebaixamento. E a Católica patinou, né? Porque ela perdeu o Roland, que veio pro Santos, aí colocou o Gustavo Pochet, que não foi bem.
Não se acertou.
Perdeu o Pochet, tá com um técnico interino. E o técnico, que apesar de ser bem querido, mas também, acho que é um ciclo, né? Ser quatro vezes campeão chileno. Leno também.
Uma hora vai
dar ruim. Também teve clássico no Campeonato Paraguaio, Petiço. Você que gosta do espanhol, Fernando Ribeiro, tá liderando com
sempre
folga.
Bons trabalhos, né? Sempre bons trabalhos. Outro que também esteve cotado para assumir a seleção paraguaia, né?
Ele recusa.
O Guarani não aceita.
Não aceita.
Diz que, ó, não vou liberar.
E o que, que você acha da gente ter os mestiços Esqueloto comandando a seleção paraguaia e os mestiços Romero no... É um caso único isso?
Sabe que eu sou gêmeo, né?
Você é gêmeo
eu
também.
Eu sou gêmeo, então eu apoio muito isso. Apoio fortemente.
Então
a gente se conversa muito, né?
Você corre essa o risco de ser convocado, inclusive, então, pra seleção. Pra você e seu irmão.
Eu e meu irmão. Eu já até liguei pra ele, pra ele entrar em forma. Porque pode pintar a qualquer momento. Talvez já nessa próxima convocação de eliminatórias aí.
Tem aquele lance de
se sentiu que eu...
Exatamente. Existe isso,
cara,
ou não?
Não sei se eu e meu irmão, a gente perdeu esse link do Bluetooth. Não sei, a gente não tem, mas... Não senti isso.
É, porque dizem que tem, né? E que são muito ligados. E a gente pode ver que estão sempre juntos. Romero são sempre juntos. Os Esquelotos estão sempre juntos.
Ele também é jornalista, meu irmão. Acho que tem um pouco disso aí, sim. Vou me dedicar mais ao estudo disso.
A gente podia fazer um podcast só com mestiços, com gêmeos no futebol sul-americano.
Pô, a gente liga pro meu irmão, a gente bota ele na linha. Vamos fazer isso aí.
Vamos fazer
ele vai
isso.
Apresentar no meu lugar, então.
Mas vocês não são univitelíneos, né?
Não, é bivitelinos, são bivitelinos.
Vocês não são parecidos, xerox.
Ele não teve esse azar.
O Guarani tá caminhando a passos largos para mais um campeonato paraguaio. E o Olímpia tá naquela crise. Lembra a crise do final da Libertadores? Tá exatamente do mesmo jeito. Não venceu em casa ainda no Campeonato Paraguai.
Se esticando, né? O Olímpia pagando um pouco aquilo que a gente fala, assim, pagando um pouco dos excessos que cometeu anteriormente, né?
E sabe quem eu vi neste fim de semana, Petício Dias, no Stories?
Matou saudade?
Matei saudade. No Stories do perfil dele.
Quem foi o agraciado?
Emmanuel Adebayor. A contratação do Olímpia tomando... tererê, numa festa lá em Togo, no seu país, lá na África.
É aleatório isso.
É aleatório.
O cara levou tererê pra Togo, que é o país dele, né?
E olha quem chegou aqui, mas não trouxe tererê, que é uma tremenda falta de educação.
Entrar aqui sem trazer um tererê, sem trazer um mate.
É que, na verdade, eu achei que eu chegaria aqui e seria recepcionado com um já, né?
Virei Bianchi. Ele não tava nem conseguindo entrar na sala. Ele perdeu a chance.
Ele esqueceu, esse tranco.
Ele já não faz mais parte aqui, ele esqueceu.
Você tá bem, Bianchi?
Eu tô muito bem, cara. Quando você me chama de Bianchi, eu fico emocionado porque lembra do maior de todos, né?
Do Virrey. Sabe que eu tô assistindo Curb Your Enthusiasm, que é de uma série do Larry David, que foi o produtor do Seinfeld. E se vocês não estão associando a pessoa, o Larry David, que é o protagonista da série, é a cara do Carlos Bianchi. Carlos Bianchi.
Sim, sim, sim.
Eu vejo, então pra mim tudo que acontece na série é como se fosse o Bianchi.
Se fosse fazer um docudrama ali, a vida dele Virrey.
A vida do Virrey com o Bianchi.
Ele seria o ator.
Você assistiu o clássico paraguaio esse fim de semana?
Vou ficar devendo, cara. Eu assisti Sampaio Correia e Guarani agora há pouco na tela do Canal Campeão.
Ganhou o Guarani?
Ganhou o Guarani, tá vivo ainda. Não é um News Old Boys, mas é um Guarani, né?
A gente aproveita o Guarani, que venceu lá, pra dizer do outro Guarani que venceu
verdade.
Também, 3-1 em cima do Olímpia, e o Olímpia sofrendo.
E o que tem nesse fim de semana?
É, e só pra gente terminar aqui de falar.
Ah, é verdade.
Vamos falar de um outro ainda.
Enquanto o Virrey se despede, Virrey, né? Se despede, vai embora.
A torcida manda.
A torcida aplaude, eu vou saindo aplaude. Com a mão na coxa, demorando, vou levar amarelo pro Catimba.
Isso sim.
A gente gosta.
Não, falando do campeonato uruguaio, o Peñarol é liderando a tabla anual, né? E o Nacional vivendo a seca de gols de Gonçalo Bergesio. Por favor, o apelido de Gonçalo
Bergesio. Lavandina.
El apodo, por favor.
É um dos melhores apodos.
Exatamente, eu quis destacar isso. Queria que você falasse, porque é um destaque.
Lavandina, porque quando ele começou a carreira dele, ele tinha o cabelo muito claro, né? Era meio aquele com água oxigenada. E aí ele clareava o cabelo intencionalmente. E aí ele ficou apelidado de Lavandina, que nada mais é do que Cândida.
Muito bem.
Então seria o Gonçalo Cândida
Bergesio. E aí esse fim de semana tem simplesmente Peñarol e Nacional ali no Campeão del Siglo, no estádio do Peñarol, o Peñarol rumando, tentando caminhar rumo a essa conquista.
Nacional que só tem uma vitória no Campeão del Siglo, venceu por 1-0 exatamente na Copa Sul-Americana, mas venceu e não levou, porque tinha perdido em casa. Então venceu e não levou, não adiantou nada, volta
que não
agora.
Vale nada.
Ô Petiço, a gente não teve o podcast na semana passada, mas a gente teve um aniversário, uma data especial aí na semana passada, né? Teve aniversariante completando 70 anos.
Pô, é um baita aniversariante, né? Charlie Garcia, né? Também tá feliz aí com o momento do River Plate, ele é torcedor do River Plate, ele completou 70 anos. Ele também fez parte, tá aqui na abertura do nosso podcast, e acho que é legal que a gente consegue juntar o aniversário dele da semana passada com um dessa semana, né?
Um
que no sábado aí...
61 anos completaria.
61 anos completaria, o patrono, o dono.
É curioso que, olha, como todo mundo que a gente coloca nesse podcast de algum jeito já se relacionou com Diego Armando Maradona, inclusive Charlie Garcia.
Charlie Garcia, que tem passagens clássicas com ele, né?
Não, ele tem essa... Na Noite del 10, que a gente escutou um trechinho ali do áudio do Charlie contando pro Maradona quando ele saltou da sacada de um hotel em Mendoza.
É uma imagem que... Pode procurar, pode dar um pause, procura e volta aqui.
Do nono andar da sacada, ele pulou. Direto pra piscina,
não,
né?
E com toda a imprensa, com todo mundo ali, né? Com todo mundo...
Tem todo um trasfundo, né, daquilo
tem,
ali.
Tem, é importante buscar a imagem.
Porque ele tinha sido preso por uma mulher no quarto do hotel, ele não sabia como ia sair, ele tinha sido sofrido uma queixa de assédio, de agressão, e ele não tinha como sair, ele tava preso no quarto do hotel, ele vê a janela aberta e falou, é daqui que eu vou pular. Pulou direto pra piscina no nono andar, e é engraçado o que ele fala pro Maradona, porque o Maradona pergunta, né, o que que você sentiu?
Porra, o que você tava fazendo ali?
O que que ele respondeu pro Diegote?
Ele fala, quando eu tava no ar eu esperava ver adiós, e não te vi.
E aí todo mundo aplaude, né?
Aplaude, mas é isso, Charlie, essa história resume muito, né? Loucura, mulher, atitudes inesperadas, esse é ele, assim, e os festejos foram muito, muito legais, né? O Fito Paes com ele, fui acompanhando aqui pelas redes sociais, o grande concerto ali, em homenagem a ele, foi muito legal.
E você sabe que pintou um grande debate na Argentina se ele é o gênio, todo esse gênio que... Porque o Fito Paes, o Charlie Garcia, e aí eu até conversando com meus amigos, pintou essa discussão lá no grupo com meus amigos argentinos, porque ele é meio 880, tem ou ame ou deixe, né?
Mas
tem
o jeito com que ele é assim, né? Porque ele também não tem meio termo com nada.
Nada.
Né? Então acho que as pessoas, ele acaba refletindo também na opinião que as pessoas têm sobre ele. O Charlie Garcia é isso. Porque ele, realmente, mas assim...
Ninguém questiona a importância dele.
A parte, qualquer atitude... Qualquer loucura dele, a importância dele pra música na Argentina, o reconhecimento que ele tem dos pares, acho que esse é um outro ponto, né? Você vê, todos os grandes músicos reverenciam esse cara. Então, quando todos os jogadores olham e falam, esse aqui é bola, é porque esse cara joga bola.
É, e eu confesso que eu sou muito mais fã do Charlie nas fases prévias, com as duas bandas anteriores, do que na carreira solo. Você. Entre Charlie Garcia e Los Autênticos Decadentes.
Ah, Los Autênticos. Com Fito Paes ia dar trabalho, hein? Fito Paes é simpatia... simpatia...
Com Charlie você escolhe mais fácil.
Mais fácil.
E por quê?
Aí por sentimentalismo só por...
É, porque tem mais música também, né? Mais música que a gente gosta. E aí a gente tá escutando aí o Louco Tô Forma de Ser, porque é uma das músicas que a torcida do River Plate costuma cantar, inclusive, adaptou, né?
Uma das músicas adaptadas pela torcida do River Plate e o River do Gallardo domingo joga em La Plata contra o Estudiantes. E esse bom momento é muito traduzido, porque a torcida sempre canta o quê? A mí me vuelve loco ser de River Plate.
Talvez não exista clube no mundo que reúna tantos apelidos quanto a Universidade de Chile. Alguns simples como Los Azules, até certo ponto preguiçoso, já que é uma evidente alusão à cor da camiseta, ou chunchu, coruja, na tradução simples, né? O símbolo de sabedoria e simpática ave que vigia tudo no alto do escudo da U. Ainda no reino animal, algumas vezes a torcida canta sobre Los Leones, referência essa sim sem qualquer fundamento. A Los Laicos, mais sagaz e curioso, pois se presta a diferenciá-los da outra universidade, a Católica. E ainda tem o Bujangueiro, gíria utilizada para um grupo festivo de pessoas.
E este 2021 é um ano especial para os Bujangueiros, apesar da crise futebolística que o time enfrenta no campeonato local, onde já está 6 jogos sem vencer. Em dezembro serão 10 anos da conquista do principal título internacional do clube, a Copa Sul-Americana de 2011, orquestrada por um Jorge Sampaoli, que fazia seu primeiro grande trabalho e começava a despertar atenção e olhares de todo o continente.
Foi muito importante para nós porque, indudavelmente, se logrou um objetivo que, ao início da temporada, era difícil pensar que suceda.
Mas nenhum outro apelido desperta tanta intriga quanto o poético Romântico Viajero. Sim, porque imaginem só, cruzar com um amigo que recuse o convite para um bar porque a resposta diz: não, hoje eu não posso, eu vou ver o Romântico Viajero jogar. É claro que dito assim não faz o menor sentido, e talvez dito de outra forma tampouco faça. Mas para tudo sempre há uma explicação, ou uma tentativa pelo menos. E assim como a torcida do Liverpool tem aquele superestimado You Never Walk Alone, La U também tem uma canção para chamar de sua. E com diferença fundamental, a música, desconexa com o futebol por onde quer que se olhe, se tornou o mesmíssimo hino do clube.
Dos jogos que fizeram parte na campanha vitoriosa da Sul-Americana de 2011, a Universidade de Chile teve obstáculos de peso pela frente. Passou pelo Nacional, pelo Vasco, pelo Arsenal de Sarandí e pela LDU na grande decisão. Mas os duelos que ficaram marcados como um símbolo de futebol, do bom futebol que aquele time jogava, foram os dois duelos contra o Flamengo nas oitavas de final. O primeiro deles no Rio de Janeiro. La U pressionou desde o começo e logo abriu o placar com um gol contra do goleiro Felipe aos 14 minutos de jogo. Aquele Flamengo, vocês vão se lembrar, tinha Ronaldinho Gaúcho como estrela do time. E já quase no final do primeiro tempo, os bujangueiros, jogando com um homem a mais por conta da expulsão do Ayrton, Eduardo Vargas, ele mesmo anotou 2 vezes, 3-0, e os dois times foram pro vestiário com uma exibição de gala dos chilenos.
Se vai Vargas, aí está, gol! Gol! De la Universidad de Chile, otra vez Eduardo Vargas. Flamengo 0, U de Chile 3. Y no hay nada para objetar, nada para discutir. El resultado marca la diferencia entre estos equipos.
A história da música Romântico Viajero começa quando um grupo de alunos de arquitetura parte em navio de Santiago rumo ao norte do Chile, para Antofagasta, em uma viagem de estudos. Corria o ano de 1933 e tudo era bem diferente para os amigos acomodados nos confins da terceira classe. E como sem internet a vida é bem mais difícil, sabemos todos, sem ela também pode ser muito mais lúdica. Isso sabe apenas alguns. O grupo de jovens tentou chegar ao convés para sentir a brisa do alto mar e ver as estrelas, mas foram repreendidos e mandados de volta por um marujo mal encarado. entre insultos abafados, já que o marujo era grande, e risadas, descobriram um piano no caminho que levava de volta às cabines. Pensaram por um instante como era triste aquela viagem sem um hino próprio, e foi então que juntos, mais liderados por Julio Cordeiro Vajejos, porque alguém precisava saber como se tocava o piano, é claro, os estudantes criaram a canção.
Na volta para o segundo tempo daquele jogo contra o Flamengo, a Universidade do Chile não tirou o pé diante de um time carioca absolutamente perdido em campo. O argentino Gustavo Lorenzetti fechou a goleada por 4-0 e colocou a Universidade de Chile praticamente nas quartas de final, mas ainda tinha um jogo para fazer em Santiago. Só que nessa altura, depois da goleada e da autoridade no jogo desse time do Sampaoli, ninguém mais acreditava que o Flamengo pudesse virar o resultado fora de casa. Nem o próprio técnico Luxemburgo, que comandava o Flamengo naquele período, e que falou isso aí, depois do jogo.
Foi a pior atuação do Flamengo sob meu comando, e com certeza a vontade que eu tinha era nem vir aqui dar entrevista pra vocês, de vergonha. Foi uma vergonha. Eu tô indo hoje pra casa, um dos dias mais tristes nesses 12 meses que eu tô, um ano e pouco que eu tô no Flamengo, da maneira como a equipe atuou, não só pelo resultado, na maneira apática, sem interesse no jogo, como nós tivemos no jogo de hoje.
A letra do hino é idealista, sonhadora, visionária e inocente, se seguirmos na escolha por alguns sinônimos. E é também uma letra que fala sobre os simples desejos dos amigos, nitidamente afetados pelo tempo no alto mar e pela falta de contato com as mulheres. A música foi escutada pela primeira vez no estádio durante um clássico universitário nos anos 40 e desde então adotada pelos torcedores da U de Chile. Com o passar do tempo e alguns insucessos, os rivais criaram uma teoria sobre o excêntrico apelido. Sim, são românticos viajantes porque eles se entretêm muito com a paisagem, mas nunca chegam ao porto.
Mas há outro motivo para orgulho, o tal do CHI. Esse chilenismo típico cantado tradicionalmente como ti-ti-ti, lelele, e que nos acostumamos a escutar em qualquer lugar onde existam minimamente dois chilenos, também foi uma contribuição desse grupo de amigos ao mundo. A canção vem com o coro antes exclusivo de Universidad de Chile, mas aos poucos foi adaptada para outras torcidas, seleções nacionais e trocada por Viva Chile. Sempre causam intriga os times batizados com Universidad e mais alguma coisa. Pelo menos neste hino, há uma explícita tentativa de manutenção do espírito jovem de quem ainda espera tanto do mundo, como é algo típico do ambiente universitário.
Allí va Matías, lindo taco, le pega Lorenzetti, golazo! Golazo de la Universidad de Chile. Lorenzetti, contraataque perfecto, como todo el rendimiento de la U en esta noche inolvidable de Río de Janeiro. Lorenzetti, el cuarto. Flamengo 0, la U de Chile, que queda en la historia 4.
Tá aí a historinha do romântico viajeiro.
Muito boa a historinha.
Mas é um dos apelidos mais pitorescos que tem,
únicos,
né?
Únicos, né? Muito.
E eles usam muito, né, o romântico viajeiro.
Sim, como descrição, né? Como é isso? É o que você falou, tem muitos apelidos, né? Então esse aparece também. E destacado, e é isso que você falou também, eles. Esse grupo criar o CHI é... Esse sim, o verdadeiro hino chileno.
Exato, é a grande contribuição, né? Porque até que a letra do... O hino da Universidade de Chile é um hino... Prefiro o Thiago Garcia. Petiço.
Mas esse time é impressionante, esse time do São Paulo.
Ah, o time do São Paulo.
A gente falando da efeméride aqui, esse time muito...
Foi o grande primeiro trabalho
do
São Paulo.
Eu estava no Rio de Janeiro a trabalho nesse jogo. Não nesse 2011. Jogo, mas no dia desse jogo. Realmente impressionante, assim. Foi um
passeio, um vareio.
Foi um atropelo.
foi um vareio. E aí o Sampaoli começa... Claro, a seleção chilena já tinha um histórico com técnicos argentinos e aí já estava despontando o próximo, já era evidente.
Ele é um discípulo do cara que fazia o sucesso lá. Estava muito claro que caminharia para ele, né?
Tava quase que evidente. A Udi Chile, que... Quando que a gente vai ver a Udi Chile numa final de Libertadores?
Do jeito que vai atualmente...
Não vamos ver, né?
Acho que vai depender do próximo navio aí, não sei. esse romântico não vai viajar muito tempo, não. Não, tá muito complicado, né? A gente, em alguns outros episódios, falou sobre isso, sobre como abriu uma diferença grande entre os argentinos, brasileiros e argentinos, em relação ao resto. E o Chile, é, pra mim, hoje é um dos que isso. sofre...
E aí é o que a gente falava, né? Do Burru Bacic, que é o gerente esportivo da Católica, que ele sempre falou, enquanto os outros países não tiverem leis rígidas com o fair play financeiro...
Exato.
Petiço, saíram falando em fair play financeiro...
Tem tudo a ver.
Você tá satisfeito com o preço dos ingressos para as finais de Libertadores Sul-Americana? Há um fair play financeiro da Comebol aí?
Não me parece que teve muito fair play financeiro, porque realmente a coisa... Eles anunciaram, né? O governo uruguaio já autorizou a ocupação de 75% da capacidade do Estádio Centenário. E assim, cada torcida vai ter 9.200 ingressos à disposição para as finais. E a estimativa das autoridades é que 100 mil brasileiros visitem Montevideo nesse período de uma semana entre uma final e outra.
É uma expectativa que eles têm até de recuperação econômica e é quase um teste para eles, porque é muita gente chegando.
Já próximo do verão, que é quando aí sim tem um grande afluxo de gente
no litoral,
ali especialmente. E os ingressos já estão sendo vendidos para todos que se registraram previamente. E o que assustou todo mundo foram os valores das entradas. Porque para sul-americanos, os bilhetes custarão a partir de $100. Tá achando caro? Quanto é o da Libertadores?
200. A partir de 200. Partir se você de... conseguir o mais baratinho, é 200.
Então, estamos falando hoje nos valores mais ou menos atuais. Aí sempre o dólar variando um pouquinho, mas estamos falando aí de... Para sul-americana, o ingresso mais barato está R$555. E para Libertadores, a partir de R$1.110.
O mais barato.
É para você ali, para ir no convés onde estavam os viajantes.
Fora que você tem que pagar a hospedagem, que já não se encontra mais. Você tem que pagar a passagem, que já não se encontra mais. Não tem nada.
Com flamenguistas e palmeirenses, que estão desesperados para chegar lá, não encontra mais nada.
Nada, tá tudo super lotado e realmente é difícil fazer uma final desse. Uma final única na América do Sul ainda. A estrutura tem que melhorar muita coisa.
Por exemplo, quando se compara com o Champions, a Europa é muito mais conectada, interligada, né? Você viaja de trem, você chega muito fácil em vários lugares, o acesso é diferente.
É menor,
né? Você cruza mais rápido. Enfim, eu acho que. Esse é um ponto ainda. A gente já falou algumas vezes dessa final única. Além disso, ele faz com que, beleza, é um grande evento, ótimo. Mas ele, de alguma maneira, ele também cerceia a possibilidade de muita gente. Gente mais simples aí, estamos falando de gente.
Frequentar e poder ver
um jogo histórico como esse.
Petiço, e aí também saiu a decisão de que lados ficarão as torcidas, né? No Centenário ou El Estádio, porque os uruguaios se referem ao Centenário como El Estádio. Eles não dizem Centenário.
Não tem outro.
O estádio é um só. A torcida do Flamengo e a do Bragantino vão ficar no setor denominado como Colombes, né? Que historicamente ocupa a torcida do Nacional quando tem clássico no Estádio Centenário. E os palmeirenses e atleticanos ficarão na Amsterdam, que é a tribuna da torcida do Peñarol. E tem um porquê esses nomes,
esses
né?
Esses nomes, exatamente. São os nomes das sedes olímpicas em que o Uruguai conquistou seu bicampeonato olímpico e que deu origem ao apodo La Celeste Olímpica. Colômbia, na verdade, eram os Jogos de Paris, né? Os Jogos agora voltam a Paris. Esse era um Jogo de Paris, mas disputado em Colômbia ali.
Você acha que... Aí eu tô é uma pergunta completamente aleatória.
Vamos
jogando
lá,
pro
pronto.
Cosmos.
Eu tô pronto.
Tá? Mas eu confio na sua resposta. Você acha que, de alguma forma, algum desses setores pode influenciar no destino do jogo?
Não. Não. De jeito nenhum.
Já pode.
Só se estiver ventando muito, né? Venta uma hora
um
aqui,
lado,
o time tá atacando pra receber. Não vejo, não.
Não tem como.
Realmente,
né?
Não tem como. Se você olhar hoje, por exemplo, o momento do Peñarol melhor que o do Nacional, será que influencia a torcida tá lá? Acho que...
Tanto que a torcida do Peñarol chama lá Barra Amsterdam justamente
sim,
por conta
sempre do ocupa ali,
o setor do Amsterdam.
Já fui recebido com muito carinho ali
pela Barra Amsterdam?
Quando a gente foi tentar gravar uma vez ali, um jogador brasileiro que atuava na base do Peñarol, muito carinhosamente fui recepcionado por um dos chefes da torcida lá, que...
me apresentou a localidade e em seguida a porta de saída.
Mas em questão de segundos.
Em questão de segundos, ele falou, muito bem, já olhou, parabéns. Agora, por favor, pode se retirar aqui e encostar.
Você sabe que eu vi um jogo da seleção uruguaia no Centenário. Uhum. E eu comprei pra ficar no setor da Amsterdam. Tá. Porque lá, por mais que seja um jogo da Celeste, meio também que as torcidas se respeitam os lugares. E aí eu tava lá no lugar da Amsterdam, comecei a conversar com um aprazível rapaz lá, que parece que era muito habituê da região, da Amsterdam. E eu cometi a gafe de falar mal do Cebola Rodrigues.
Aí você também foi convidado.
Eu também conheci a mesma saída que
a
você.
A mesma saída, mesmo portão. Pode se retirar aí, por favor, meu querido colega brasileiro.
Mas agora que ele não tá aqui, eu falo mal mesmo, Cebola Rodrigues, porque olha que jogador, viu?
Vamos ao Paraguai, porque os paraguaios estão bem posicionados numa tabela que saiu aí, uma tabela histórica, porque a Conmebol divulgou na semana passada, através de suas redes oficiais, um ranking histórico de pontos conquistados nestes 61 anos de Copa Libertadores. E claro que, por diversas razões, é um ranking viciado, principalmente se a gente considerar que em alguns países os times que costumam frequentar a Libertadores são um grupo fechadíssimo de dois, basicamente, como é muitas vezes o caso do Paraguai. Vale lembrar que até 95 as vitórias valiam 2 pontos, só então que começaram a valer 3. Nesse caso, chama a atenção as posições dos paraguaios no ranking. O Cerro Porteño e o Olimpia, olha só como fica o ranking com os 10 primeiros. River Plate é o primeiro com 576 pontos, o segundo é o Nacional com 525. Você vê que tem uma boa vantagem aí, o River
abre uma... O River ganha bastante.
É. O terceiro é o Boca com 510, quarto é o Peñarol, 461. Já tem um salto ali entre Boca e... Você vê que são 60 pontos de diferença entre Peñarol e Nacional. O quinto, aí sim, né? A gente falou então os dois grandes argentinos, os dois grandes uruguaios também lá entre os quatro primeiros. E aí em quinto, o Cerro Porteño com 390. Colado no Cerro Porteño, o Olimpia em sexto com 388. Então até aí, nós estamos falando de dois uruguaios, dois argentinos e dois paraguaios. E só então aparecem os brasileiros. O primeiro brasileiro é o sétimo colocado, que é o Grêmio, com 354 pontos. Depois o Palmeiras, com 353. O São Paulo, com 304. E aí, em décimo lugar, o Bolívar, com 290.
Me surpreende
sendo
demais.
Sendo que desses 290,
Bolívar.
291 foram constados em La Paz.
Então, exatamente. Me surpreende demais esse Bolívar out of contest aí na décima posição. E eu acho que o que o torcedor do Cerro se apega, quando é uma questão de competição internacional, é estar na frente por dois pontos.
Por dois pontos,
Que é só
a
isso.
Quanto vai durar isso?
Mas é um ranking completamente.
É verdade, né? O Olimpia, o velho rei, né? O velho rei vai atrás do Cerro, né?
Mas é um ranking completamente. Acho que é Conmebol às vezes esse ranking só pra causar. Só pra os caras jogarem todos de jogar.
Bateu uma notícia ali no meio. Tem dois meses entre a semi e a final. Vamos.
Por que não dá, né?
Só alguma coisa aí.
Olimpia llega por la historia que cuando uno era más chico me contaron, me parece esta final, con bolas, a poder derrotar o sacantar a la 90. ¡Caballero! ¡Gol! ¡Gol! De Olimpia de Paraguay, hazaña paraguaya aquí en São Paulo. El estadio Pacaembu, señoras y señores, Olimpia campeón de la Copa Libertadores, edición 2002.
¡Vamos, Argentina! ¡Vamos! ¡Vamos todavía, Argentina, viejo nomás! ¡Vamos, carajo!
Duas curtinhas sobre Diego. A primeira é a confirmação da Maradona Cup. Do que se trata? Um jogo só, amistoso, entre Barcelona e Boca Juniors no dia 14 de dezembro, que vai acontecer em Riad, na capital da Arábia Saudita. O evento está sendo organizado pelo diretor da Autoridade Geral de Entretenimento da Arábia Saudita, que eles têm um órgão só para isso.
Só para entreter.
E para convencer os dois times, claro, desembolsou uma importante quantidade de dinheiro. Mais ou menos 2 milhões de euros para cada um aceitar a partida fora do calendário. E quase que o Boca ficou de fora desse jogo, porque os organizadores queriam, na verdade, que o rival do Barça fosse o Napoli. Mas os italianos pediram 5 milhões de euros, mais a cobertura de todos os gastos da viagem, o que foi recusado pela organização, e aí veio o convite pro Boca.
Outra notícia maradoniana diz respeito à primeira casa do Diego lá em Villa Fiorito. Nessa semana, através do boletim oficial assinado pelo próprio presidente Alberto Fernandes, a humilde casa na rua Assamor 523, em Lomas de Zamora, Lanús,
foi declarada Patrimônio Histórico Nacional. Segundo o decreto, esse lugar representou para ele, durante toda a sua vida, a fidelidade às suas origens e os profundos laços que o uniam com sua família. A enorme influência desse jogador único na cultura popular argentina transcende seus méritos esportivos e isso se constitui, à luz de seu recente falecimento, como um dos símbolos mais reconhecíveis de nossa identidade.
Tá aí, Patrimônio Histórico Nacional.
Recordás o lugar onde empezaste a jogar? Ou onde se movia a primeira pelota aí?
Na calle, Enrique. Eu te digo que nós poníamos dois latas ou hacíamos uma montanhita de terra aí de barro, en la calle, y ahí le dábamos con todo, y era muerte. Yo me acuerdo que era como la cancha de Boca. O sea, para nosotros la calle era terrible. Cuando pasaba algún carro, cuando pasaba algún camión que traía algo, era un fastidio bárbaro, porque imagínate la lentitud que tendrían aquí los carros. Aparte, nosotros ahí teníamos que pasar los pozos, el agua que se juntaba en la zanja, la pelota que se iba a la zanja. Era muy divertida. Yo la verdad que pasé una infancia muy, muy linda.
Y esa tercera aquí é pra causar polêmica.
Tá rolando ainda,
tá,
né?
Rolando.
Não, cada dia tem um episódio novo.
É o WandaGate, porque tem uma novela que está mantendo a Argentina com atenção permanente há algumas semanas. Mauro Icardi, que você conhece de outros episódios, né? O principal deles é o episódio mais comentado, mais assistido nas redes. O principal deles é a traição, o ex-companheiro e também ex-amigo Maxi Lopes. O Icardi, vamos lembrar, era próximo do Maxi Lopes. Maxi Lopes era casado com uma modelo, com a Wanda Nara. E eles eram muito próximos, jogaram juntos na Itália. Depois de um tempo, o Icardi começou a viver com o Wanda Nara e também cuidando dos filhos que eram do Maxi Lopes. Enfim, estão casados há algum tempo aí. Essa disputa, vamos dizer, esse affair, de alguma maneira, marcou o Icardi. E ele, agora, o próprio Icardi, agora traiu a Wanda Nara, justamente essa ex-mulher do Maxi Lopes, com uma atriz argentina, a Eugenia Latina Soares, conhecida como Latina. E eles tiveram um caso que foi descoberto pela Wanda, e isso abalou completamente a estrutura do jogador, a ponto dele ter faltado aos treinos, inclusive ter ficado fora de um jogo do PSG na Champions. Ele ameaçou abandonar o futebol se a mulher não lhe perdoasse, o que acabou acontecendo com todos os argentinos acompanhando a novela praticamente em tempo real através dos posts nas redes sociais. Você acompanhou bem, né, Léo?
Assim, eu tive acompanhando. Eu vou te dizer que até um momento que eu precisei parar um pouco, mas o Icardi, ele postou diversas mostras de arrependimento e de amor ao Wanda Nara nos seus perfis oficiais, né? Por exemplo, ele deixou de seguir absolutamente todas as contas oficiais. Incluía aí também a do Messi, por exemplo. Ele deixou de seguir o Messi e seus outros companheiros do PSG. E agora ele só segue uma pessoa.
Quem seria?
O Wanda Nara. É claro que tudo isso é pura farândula, né? Como os argentinos dizem, né? Tudo é em questão de entretenimento, de programas, daqueles programas da tarde.
De Chimentos.
É notícia que pouco importa o futebol, mas ela também tem uma questão mais séria aí que precisa ser repensada por todos nós enquanto sociedade. E ela diz respeito até ao tratamento, quase que ela sofreu um linchamento virtual, né? Recebido pela Tina Soares, que foi o pivô da traição. A atriz, que se manifestou através de uma carta, ela disse que o Icardi assegurou que estava separado quando se envolveu com ela. Seja lá como for, num assunto que pouco nos importa e tem interesse apenas aos envolvidos, fica essa observação, né? Como nesses casos, o tratamento sobre a infidelidade faz uma diferença entre o homem e a mulher. Agora, pesquisando aqui, Petiço, a gente lembrou de um comercial que o Icardi fez com a Wanda Nara, que eles protagonizaram por uma marca de refrigerante pouco tempo depois do escândalo, naquele triângulo amoroso entre Mauro, Wanda e Maxi.
E o que mais chamou a atenção é que a música escolhida para ser a trilha da publicidade foi a do grupo argentino Babasônicos, e o nome da canção é Ike. O refrão diz assim: Oh, sí, estoy mirando a tu novia, Ike. No tengo nada que decirte. Ella me gusta y yo a ella también.
Não sei o que pensar disso também.
É uma provocação.
Porque eles aceitaram.
Aceitaram o rótulo, né?
Eles aceitaram o rótulo de traidor, né?
E eu acho que além desse pensamento que a própria Tina expôs ali, né? De como ela estava sendo tratada, né? E a diferença pro Icardi. Também muito dessa sociedade do espetáculo, né? de como é, tudo foi, tudo isso foi, eles foi na base dos posts, e aí ela mandava mensagem, aí a Wanda mandava mensagem pra China num post aberto pra todo mundo, aí, aí o Icardi ia lá e também postando 500 coisas pra se declarar pra ela, como tudo isso faz parte do espetáculo e de alguma coisa, de uma certa forma alimenta de novo essa, fica alimentando essa cadeia, esse ciclo. De que um. E é verdade, tanto que a gente tá aqui falando.
Né? A gente tá falando. Mas é porque eu acho que a gente pensou em falar porque.
Pra chamar atenção pra esse ponto.
Pra chamar atenção pra esse ponto. E assim, como o Icardi. Muito me admira, porque dizem que o Icardi nunca foi. Ele chegou a ser chamado pra seleção argentina, mas que ele nunca teve futuro, uma sequência, porque o.
O grupo rejeita.
É,
a gente sabe que são
muito.
É isso.
É o caso do Américo Túzio, né?
Exato. Também aconteceu. São códigos complicados, especialmente em grupos que convivem como ele, né? Convivem como se convive num time de futebol o tempo inteiro. São códigos complicados, enfim. Mas acho que esse ponto também me chamou muita atenção, essa coisa do. O que é pra ser um casal se resolvendo ali entre eles. Mas, no máximo,
claro,
China,
óbvio.
Acaba sendo resolvido como.
Abertamente
com o país inteiro acompanhando enfim. E eles fazem questão disso.
O Icardi podia ter se guardado um pouquinho, né?
Mas é isso, quando ele topa fazer a propaganda ali. Ele comprou esse. E assim, o Icardi virou um símbolo disso aí, né? Virou um símbolo do famoso fura-olho.
Exatamente. Dá um sobe som na música aí. Era a música que tocava no comercial, Petiço. Era o famoso Talarico, né? Furazói.
Um outro.
O Icardi assumiu esse papel de Judas, né?
Sim.
Petiço, lembrando que você encontra o La Pelota no Semântia no ge.globo/podcasts e também no seu tocador favorito de podcast, na Apple Podcast, no Google Podcast, no Pocket Cast e também no Spotify.
Assine e siga o nosso programa no seu tocador, porque sempre que a gente tiver um episódio novo, ele vai aparecer aí pra você.
La Pelota tem a produção roteiro do Léo Lepre, a edição primorosa de La Fiera Pedro Suaide e a curadoria fundamental dele, del Petiço Dias.
A coordenação é deles, dos capos de verdade, Rafael Barros e André Amaral.
Foi bom, Petiço?
Foi legal, hein? Falamos de um monte de... Falamos aqui, ó, de Charlie Garcia, Los Autênticos, Fito Páez, Babassônicos...
Icardi.
Romântico Viajeiro.
Esqueloto.
Gêmeos.
Gêmeos.
Foi bom.
Léo Bianchi veio aqui, Virrei.
Que apareceu que... Isso aqui tá uma festa do Ronaldinho.
Colo-colo, Caviar Parraguês. É um absurdo, falamos de tudo.
É uma festa do Ronaldinho.
Pero la pelota no...